Euronet Plus. Damos início a mais uma edição do Fora da Caixa com António Vitorino e Pedro Santana Lopes na edição da Noite da Renascença. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Hoje é um dia especial porque abrimos as portas durante todo o dia aos nossos ouvintes, na véspera do Dia Mundial da Rádio, e é a última vez que o fazemos neste edifício histórico, não muito longe deste estúdio onde estamos a registrar o programa. Foi, por exemplo, emitida a senha do 25 de Abril, o grande La Vila Morena, aqui neste corredor, o que torna este lugar particularmente interessante. Nós vamos fazer quase 2 anos de programa no final do mês de fevereiro. António Vitorino, mantém a sua paixão à rádio depois desta experiência?
Bom, mantenho, e diria mesmo, mas o Chiado não será o mesmo sem a Rádio Renascença.
Ah,
isso para mim é tão, quase tão importante como a paixão pela rádio.
Não devido.
Ah, não, mas é verdade, porque há aqui nesta zona magnífica da cidade, sobretudo depois do incêndio de 1988, se a memória não falha, há aqui uns bastiões que ficaram como referência, que resistiram para além desse terrível infortúnio, e sem dúvida alguma a Renascença e este edifício, em concreto, é um deles.
Pedro Santana Lopes.
Mesmo, é a história que muda, a história não acaba, a história muda. E neste caso também julgo que vai para um sítio com o nome sugestivo.
Quinta do Bom Pastor.
Quinta do Bom Pastor, e portanto, mas pronto, fica aqui a memória, há várias memórias. Olha, aqui há poucos anos saiu daqui o Governo Civil.
É verdade, aqui ao lado.
Que tem também uma história.
É um espaço museológico
de Portugal,
também.
De Lisboa, neste caso. Depois com o Museu de Arte Contemporânea, aqui Belas Artes, o Grêmio Literário, tudo são instituições de um tempo e de muito tempo. Mas a Rádio Renascença, obviamente, tem um significado muito especial, um simbolismo especial, também associado à luta pela liberdade. Liberdade de consciência, liberdade de expressão, e ao sentimento e à alegria e à informação dos portugueses. Mas pronto, na vida tudo se renova.
Tudo é feito mudança, não é?
Tudo é feito mudança, pelo menos quase tudo.
Quando fizermos 2 anos de programa, voltamos a revisitar as nossas memórias do programa em si. António Vitorino, vamos à atualidade. Síria, na última noite, foi alcançado um princípio de entendimento. Enfim, dentro
um
daquilo... Um cessar-fogo que pode levar a um cessar-fogo. É um pouco estranho também aquilo que foi assinado em Munique, não é?
Na prática, o que nós estamos a assistir é que a ofensiva no terreno da Rússia, em coordenação com o regime de Bashar al-Assad, tinha como finalidade ganhar vantagem para depois, quando chegassem à mesa das negociações, no ponto de vista da ocupação do terreno, estarem numa situação mais vantajosa, estarem numa situação mais confortável. É evidente que este semi-cessar-fogo, chamamos-lhe assim, visa travar essa ofensiva, ou pelo menos atrasá-la, e garantir condições de maior equilíbrio entre as forças em presença numa eventual negociação política que está manifestamente em impasse, na medida em que, se as forças do regime tomassem a cidade de Alepo, isso, do ponto de vista da ocupação do território, significaria uma grande vantagem para o regime, em detrimento não do Estado Islâmico, mas em detrimento das oposições moderadas ao regime.
Só que não se consegue uma garantia de que a Rússia pare de bombardear naquela que é a operação mais, digamos, difícil de travar nesta altura.
Neste momento, garantias da Rússia é difícil de obter, de facto, porque há ali uma estratégia. E na política internacional, independentemente da nossa discordância sobre o que é que move Putin, há que reconhecer que na política internacional, quem sabe o que quer tem vantagem. E para mal dos nossos pecados, Putin sabe o que quer.
Pedro Santana Lopes, há apesar de tudo uma luz para tentar resolver este problema da Síria, que vem de Munique?
É um pouco uma lanterna da senhora Merkel, que depois passou a brilhar menos, ou foi uma lanterna mais pequenina. Aqui é uma luz muito pequena, que vai acender e apagar várias vezes, mas pronto, é um passo, e de passo é feita a política, nomeadamente internacional. Agora, quando estávamos a falar há pouco, tudo é feito mudança, que o mundo é feito mudança, aqui na política internacional também as coisas mudam cada vez mais depressa. E, portanto, lembro-me aqui há semanas estarmos a falar do modo como as potências ocidentais, de uma certa maneira, deixaram a iniciativa ou a liderança da ofensiva a Putin, e depois começaram a aparecer provas cada vez mais evidentes de que Putin estava a dirigir, e as forças russas, como disse o António, mais para, ou em boa parte para as forças da oposição, e não tanto com o objetivo que as forças ocidentais consideravam essencial do Daesh, portanto, em relação ao exército islâmico. Neste momento a Rússia avançou, tirou partido do profit of death, dessa liderança, dessa iniciativa, e cumpre-se salientar que as potências ocidentais se viram forçadas, é uma maneira de ser, pelo menos conseguiram, de modo mais ou menos afinado, mas com alguma eficácia, um cessar-fogo imediato, quando alguma suspensão estava prevista talvez um pouco mais para diante. Imediato, unilateral, estou a dizer.
Vamos ver o que é que dá, não é?
Vamos ver se é cumprido ou não, mas conseguiram pelo menos em termos de decisão a aceitação, julgo eu. Agora vamos ver no terreno se de facto isso se cumpre e mesmo se a própria decisão tem a sequência devida. Agora, isto vai ter muito, muito, muito desenvolvimento. E o que é facto é que o presidente Bashar al-Assad conseguiu, é dos fenómenos mais impressionantes do último ano, dos últimos anos em política internacional.
Mantém-se.
Mantém-se depois de a estátua ter estado quase a cair.
Várias vezes por morto.
Exatamente.
Como glosando o Mark Twain, não é?
Sim, foi prematura.
Como é que isto se conjuga, para António Vitorino, com esta mobilização da Conferência de Londres, Conferência de Doadores, que conseguiu 10 mil milhões de apoio, digamos, a esta crise?
Sabe, eu não quero soar muito cético, mas as conferências de doadores normalmente traduzem-se por grandes sucessos. O problema é depois, é concretizar esses sucessos em cash, em contribuições efetivas. Repare que, no caso da União Europeia, que apesar de tudo é uma instituição bastante mais rodada nestas matérias, levou praticamente 3 meses a conseguir reunir parte substancial daquilo que os europeus se comprometeram a entregar aos turcos para a gestão dos fluxos de refugiados. Portanto, neste momento, há que aguardar para ver se estas promessas dos doadores se vão efetivamente concretizar. De todo modo, há um dado que é a parte positiva, é que a questão da Síria e a questão dos refugiados tornou-se já hoje uma questão global. E nós aqui várias vezes falámos sobre isso, e lembro-me que era até um dos temas preferidos aqui do Pedro, era insistir que a ONU não podia ficar fora da fotografia. E, de facto, há que reconhecer que esta Conferência de Doadores hoje veio provar, em Londres, na semana passada, veio provar que, de facto, a questão da Síria e a questão dos refugiados é uma questão global, que interpela toda a comunidade internacional e que, portanto, tem que haver colaboração de todas as instâncias da comunidade internacional, coordenadas pela ONU, para conseguir responder ao desafio.
Mas há lá um travão na ONU, que é a Rússia. Voltamos ao mesmo assunto.
Mas é que há aqui por partes. Isto é, não estamos a falar da solução política. Estamos a falar do apoio à reconstrução e à solução humanitária. Uhum. Isso, obviamente, só pode ser plenamente desenvolvido se houver estabilidade política. E isso pressupõe um acordo político. Mas eu creio que, apesar de tudo, mais uma vez, há que reconhecer que os russos, desde o princípio, disseram que tem que haver uma solução política. E era o Ocidente que se mostrava bastante mais relutante a partir para a procura de uma solução política. E hoje, de facto, há que reconhecer que há uma inadiável solução política, tem que haver uma inadiável solução política, só que no terreno os russos ganharam vantagem.
Pedro Santana Lopes, esta questão dos doadores conjugada com as negociações políticas.
Naturalmente estão em boa parte interligadas quanto ao sucesso, quanto à eficácia, quanto à execuibilidade e, portanto, as negociações políticas, umas contribuem para o sucesso das outras. Agora, como o António referiu, as transferências depois são muito complicadas. Para quê? Para quem? Como? Em que momento? Tudo é muito difícil de conjugar todas essas variáveis, todos esses fatores. E, principalmente, sem essa concertação no fórum próprio, que de facto é a Organização das Nações Unidas, penso eu, que terá que estar, é uma questão de tempo, de um modo ou de outro, presente no terreno. E eu continuo a sublinhar, considero incompreensível, apesar do... Pronto, tivemos a evolução que tivemos, a Rússia, os bombardeamentos, o que se passou em França, a ação do presidente Hollande, mas faltam algures... Faltam capacetes azuis.
Ainda falta. E a NATO? Não pode aqui ajudar? Soubemos esta semana de que a NATO vai entrar então nos patrulhamentos, nomeadamente no mar Egeu.
Bom, Vamos ver. É muito interessante essa decisão, na medida em que, no conceito estratégico da NATO, aprovado aqui em Lisboa, em 2010, as migrações e os fluxos migratórios foram exatamente identificados como uma das questões que podia ser um fator de perturbação da paz e uma das áreas onde a NATO tinha que ter capacidade de intervenção. Até à data isso não se tinha verificado. E neste momento estamos confrontados perante a primeira possibilidade de intervenção da NATO num terreno que é um terreno que, aliás, o próprio secretário-geral veio apressar-se a tentar clarificar e delimitá-lo. Disse que não se trata de mandar os barcos de refugiados para trás, trata-se de apoiar a Turquia a controlar as suas fronteiras marítimas e trata-se de, nos casos em que isso justifique, de salvar os barcos que estejam na iminência de afundamento.
A mais soft das missões da NATO.
De longe. O que se justifica pela prudência que resulte da inovação, ser a primeira vez que estão a dedicar-se a uma tarefa com esta implicação, não tem nada a ver com as operações marítimas contra a pirataria. E depois há aqui um dado muito importante, que é um dado político, que é todos os fluxos migratórios marítimos para as ilhas gregas, oriundos da Turquia, são organizados por redes de criminalidade clandestina, turcas. Quem é que fornece os barcos? Quem? Quem é que fornece as tripulações que conhece os caminhos? E é evidente que sem o combate da Turquia a essas redes, não é possível deter o fluxo de chegada dos refugiados. E, portanto, a presença militar da NATO pode ajudar a encorajar os turcos a fazerem aquilo que eles têm que fazer, que é lutarem contra as redes que estão a operar no Mar Egeu.
Pedro Santana Lopes, como é que vê esta entrada em cena da NATO nesta crise?
Olha, eu sempre fui muito pró-NATO e em tempos da minha vida, muito cético, mais jovem também, em relação a alguns tempos da ONU, alguma história da ONU, hoje em dia tenho receio quando ouço falar em NATO, com a devida vénia, sabendo, pronto, que é uma instituição muito importante. Tenho receio das operações.
Do resultado final?
Não é o resultado. Como se vão processar no meio daquele caos? No meio deste caos...
Muito pouco organizado.
Muito pouco organizado, organizado no respeito à criminalidade, não é? De alguns movimentos. Portanto, tenho receio pela NATO, por nós todos, enfim, pelo mundo. Agora, pode ajudar que os turcos olhem mais para a criminalidade, mas... De facto, pode ajudar também a quebrar um certo sentimento de solidão que os turcos ainda têm, que levou, julgo que ainda ontem, Erdogan a dizer, ainda mandem os refugiados para a União Europeia, para o território da União Europeia. Pronto. Eu lembro que a senhora Merkel esteve lá há poucos dias tentando compor as coisas e que haja mais trabalho em conjunto. Portanto, pronto, é positivo. Mas, de facto, é curioso. Pronto, são sinais. A NATO, com certeza, deve estar presente. Mas, pronto, vamos ver. Desta natureza é, de facto, uma missão quase inédita. E a NATO, hoje em dia, é uma entidade ainda à procura da sua adaptação ao mundo contemporâneo. Pronto, é sob a égide da NATO...
Há que ver o que vai dar.
Sim, tenho com toda a franqueza algum receio. É uma missão difícil, procurando ser uma missão não belicista, propriamente, mas é uma missão muito difícil.
Últimos minutos do nosso programa. Não podíamos deixar escapar aqui a entrada em cena da dupla Sanders and Trump.
Opa,
do outro lado do Atlântico. Entraram muito bem nas primárias, quer do lado democrata, quer republicano. António Vitorino. O Sr. Sanders... está ali a dar água pela barba a Hillary Clinton.
Sim, nós podemos ver isso nessa perspectiva, mas eu vejo-a numa outra perspectiva completamente diferente. O que me preocupa é que há uma tendência, pode não ser confirmada, não é? Mas à esquerda e à direita, se quiser, para utilizar os termos clássicos, contra o sistema. O voto que está a ganhar é o voto por protesto pelo protesto.
E chegará ao fim?
Pois é, essa que é a grande questão.
Não
é?
Michael Bloomberg, não?
Pode haver novos candidatos. É
exatamente.
Porque verdadeiramente o Sr. Sanders, que é, tem uma vantagem enorme nos eleitores jovens, esse é um ponto muito importante. A senhora Hillary Clinton está a ter dificuldade em mobilizar o voto jovem, exatamente porque ela representa o establishment. representa uma família aristocrática da política americana. E o que há ali é um cadinho de contestação ao sistema, às elites, mais em geral. O que é também uma forma de populismo. No caso do Sr. Sanders, populismo à esquerda. No caso do Sr. Trump, é exatamente o homólogo, mas à direita. A lógica anti-imigração, a lógica contra Wall Street. Quem fala mais contra Wall Street é o Sr. Sanders e o Sr. Donald Trump.
Coloca-os no mesmo, na mesma linha?
Eu acho que são dois candidatos populistas. Para ser totalmente sincero, são dois candidatos populistas. São dois candidatos que tentam ganhar no mesmo caldo de cultura anti-establishment. Agora, têm pressupostos diferentes, como é evidente. Um é socialista, e quem é que nos diria que no século XXI, na América, haveria um candidato que se dizia socialista, não é? É uma coisa espantosa. E o outro é, obviamente, um ultraliberal.
Vamos ter que ver isso depois da super terça-feira, com mais dados. Pedro Santana Lopes.
Só dizer que, apesar de tudo, eu estou de acordo com esta análise, escrevi algo parecido no meu artigo ontem do Jornal de Negócios, eles vão para os extremos. E na prática temos nos Estados Unidos o Pablo Iglesias, o Syriza, não vou falar de Portugal, o Sr. Corbyn, quer dizer, são manifestações antissistémicas várias por todo o mundo. Há uma diferença, estou de acordo com o António, o Sr. Trump e o Sr. Sanders têm populismos convergendo em alguns pontos, mas apesar de tudo Sanders fala, penso que genuinamente, contra todos os poderosos, o Sr. Trump fala muito contra os desprotegidos e contra alguns, como as comunidades, por exemplo, hispânicas, algumas, imigrantes, e fala contra alguns poderosos. Estão criadas condições para, de facto, poderem aparecer outros, mas vamos ver ainda a capacidade de recuperação da Sra. Clinton. O debate ontem, houve um debate ontem
sim, da PBS.
Penso que correu bem, à Sra. Clinton, vamos ver. Não é fácil, isto os jovens, é verdade, eu tenho um filho a estudar em Harvard, que foi para os Estados Unidos, fã da Sra. Clinton, está lá há uns meses, diz que não há ninguém na universidade, entre os jovens, que tenha pachorra. Ei.
Para um filho que está a estudar em Nova Iorque diz também a mesma coisa.
Epá, mas é que
a amostra está coincidente.
Começa a ser, está coincidente. Mais que uma
mas é verdade, eu fiquei impressionado com o que ele me transmitiu. Muito anti-Clinton.
Temos que ver então depois o que sai da super terça-feira, onde voltaremos depois a analisar aqui a corrida nos Estados Unidos. Obrigado
muito
pela vossa presença.
Um dia bom de festa.
Muito obrigado. Encontramos na próxima semana para mais uma edição do Fora da Caixa.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas. Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.